Na geral, na geral.
Boa noite, estamos começando mais uma vez o Na Geral, aqui pela Kiss FM 92,5. O nosso WhatsApp é 11 998874343, para você mandar e-mail na geral, arroba kissfm.com.br, a nossa fanpage no Facebook. É. Na geral com Beto Horas, Zé Paulo e Lélio. O Peixe ganhou ontem, 2-0. Boa noite, Zé Paulo. Boa noite, Frank. Seu charuto, Dona Inês.
Boa noite.
Tudo bem?
Boa noite.
O meu rei tá aí, meu negão do coração.
Ah, que isso, gente. Que isso.
Eu tô aqui. Você sabe que hoje em dia eu só participo desse programa porque...
Não chora, meu rei. Não,
eu tô emocionado porque, poxa vida, a gente...
A gente o quê?
A gente recebe tanta gente no nosso programa e às vezes... Ai, dá uma saudade, entende?
Você tá com saudade assim, dele?
Olha, para falar bem a verdade, eu tenho saudade das nossas noites.
Que isso?
Olha, que isso, mas isso, né, é uma outra história, entende?
Você quer apresentar ou posso apresentar, meu rei?
Olha, eu gostaria que o seu Geraldo contasse toda a história.
Ah, por gentileza, seu Geraldo, vem aqui um minutinho, seu Geraldo.
Boa noite. Boa noite, povo do meu Brasil.
E aí, Claudinei, tudo bem? Obrigado pela presença aqui no Na Geral da Kiss FM.
Obrigado, um prazerzão estar aqui. Felicidade enorme estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. Programa que a gente sempre ouviu, né? E sempre rendeu boas gargalhadas no trânsito, né? Até o risco até de bater o carro, tem que tomar cuidado. Mas muito, muito feliz de estar aqui com vocês.
Eu, a primeira pergunta eu vou fazer a você.
É relacionada ao Santos.
Não é relacionada ao Santos, não, ô Linguarudo.
Sempre, né?
É. Não. Por que que normalmente quem foi goleiro normalmente vira bom técnico?
Então, Lélio, eu acho que a posição requer um entendimento tático assim do jogo um pouco maior, né? O goleiro, às vezes tem jogo que você é pouco exigido, mas você tem que orientar a tua defesa, você tem que entender do posicionamento, a bola parada defensiva, como é que vai funcionar, e acaba sendo a voz do treinador dentro de campo, né? O treinador às vezes passa orientação para você, você repassa para os colegas, e você tem uma visão privilegiada, né? Você joga ali 14, 15 anos.
Ou seja, não corre e fica só observando.
Exatamente.
O jogo.
Vê as dificuldades que o adversário te cria, né? Alguma movimentação, o adversário te cria uma dificuldade em determinado jogo. A gente vai assimilando. Acho que são,
o técnico mandava o cara ir lá no gol falar, fala isso.
Sim,
o
massagista. Aquela, o massagista levando aquela velha aguinha lá.
Aí, aquela água de araque.
Já passava orientação, a gente procurava ter um entendimento tático já desde a época de atleta, e isso aí a gente carregou para a sequência da carreira. Aí.
O último time foi o Goiás, é isso?
Sim. Eu trabalhei no Goiás, saí do Goiás em agosto. Depois da 12ª rodada do Brasileiro, a gente estava em 12º lugar com um jogo a menos que os demais, né? Dentro do objetivo traçado, mas o resultado não foi bom, a repercussão não foi boa do resultado e tomou-se a decisão da troca.
Para Goiás lá, falando em Goiás, em 2014, esse cara fez uma campanha no Goiás que eu acho que, sei lá, nos últimos 40, 50 anos, treinador nenhum tinha feito.
Qual?
Perdeu o campeonato nos acréscimos do segundo jogo, da segunda partida decisiva, mas passou o campeonato inteiro invicto, né, Claudinei? Aquilo foi um pecado, velho.
Sim, as coisas do futebol, né? A gente fez uma campanha, assim que eu saí do Santos, eu fui pro Goiás, né, em 2014. Foi. Fizemos uma campanha de forma invicta até a final, e na final a gente perdeu um pênalti, tivemos o jogador expulso, e aos 48 sofremos um gol, um gol de cabeça no último lance do jogo praticamente.
Foi mesmo. E aí te demitiram?
Demitido,
Mentira!
É assim que funciona, né?
Você tá brincando!
Claudinei, deixa eu fazer uma pergunta pra você, que é uma pergunta que eu já fiz a vários técnicos aqui, e o que você acha? O Vanderlei Luxemburgo esteve aqui a semana passada e falou uma coisa que me deixou arrepiado, porque é o que eu penso, e todo mundo briga comigo por causa disso. Eu não gosto do futebol europeu, não gosto do futebol, nunca assisti, não assisto, não paro pra ver, não gosto do futebol europeu.
Então você não vai pra lá.
Pode falar o que quiser. Agora, essa onda de europeu aqui, treinador, você acha que isso deu uma mexida no mercado também?
Ah, acabou mexendo, né? Eu acho que o sucesso do Jorge Jesus e do Sampaoli na temporada passada acabaram fazendo que os outros clubes investissem mais em treinadores estrangeiros, né? Eu acho que é válido, eu acho que o trabalho deles realmente foi muito bom. Agora, não é porque chegou um profissional bom aqui de outro país que os daqui não prestam, né? A gente tem que ter esse meio termo.
Exatamente.
Eu acho desculpa te interromper, dá um exemplo o que aconteceu com o Atlético Mineiro, vamos dizer, né? Tomara que reverta e classifique, mas se fosse qualquer treinador brasileiro que tivesse virado no comando do Atlético Mineiro e perdesse por 3-0,
tava na rua,
já estaria balançando. Com a torcida xingando, querendo bater no treinador, entendeu? Então vai acontecer. O cenário é assim, eu sempre comento com meus amigos assim, em off, né? Quando a gente tá batendo papo. É simples a questão dos treinadores estrangeiros. Se você iniciar o brasileiro com 20 treinadores estrangeiros na Série A, com 3 rodadas vão ser 2 mandados embora, com 6 vão ser mais 2, e só vai ser um campeão, vai ter um monte que não presta, assim, né?
Ou 3 ou 4 que iniciam o campeonato é que vão terminar,
exatamente,
né?
Exatamente, independente de ser estrangeiro ou brasileiro, é a cultura nossa, né?
Então, mas dentro desse raciocínio, não é um contrassenso o Sampaoli não ter se ajeitado, não tá trabalhando hoje?
Mas pelo que a gente sabe, assim, de bastidores e até, né, por intermédio de vocês da imprensa, as exigências foram muito altas, né?
Grana.
Pro Palmeiras não conseguir contratar, ele deve ter pedido muita coisa, né? Porque o Palmeiras tem condição de contratar, né? Tem jogadores ganhando salários aí que talvez treinador nenhum ganhe.
E não seria a postura também?
A gente fala que o cara cresceu o olho.
E não seria também a postura, ó, eu que mando, eu quero carta branca.
Eu não convivi no dia a dia com ele ali no Santos, não tenho informações, né, mas assim...
Você não conheceu ele?
São Paulo, não? Não conheci pessoalmente, não.
Aliás, você nasceu em Santos, né?
Nasci em Santos.
Aliás, falando em Santos, você foi promovido a treinador principal do time, depois de passar muitos anos nas categorias de base, mas num período em que o Santos, além de, assim, de promover jogadores da base, também dava mais oportunidade para os treinadores oriundos da base, né? Porque naquela mesma época ali, você, se eu tiver errado, você me corrige, hein? Marcelo Martelotti, depois o Márcio Fernandes,
O
Márcio Fernandes, você, lá no o Marcelotti.
Aquele lá.
O Márcio foi. Acho que o primeiro foi o Márcio, depois o Martelotti, por ser auxiliar do clube, ele assumiu quando o Dorival saiu. Né? E eu, aí depois veio o Muricy, ficou um bom período, aí eu assumi quando. Na saída do Neymar, né? Na verdade saiu o Neymar depois da primeira rodada do Brasileiro, o Muricy depois da segunda, né? Uma série, saiu o Rafael Cabral, saiu o Felipe Anderson, tivemos muitas bases e eu assumi.
No meu nome, aí que eu queria fazer uma pergunta pra
você. Ô Muricy, tudo bem, Muriça?
Boa noite, eu quero mandar um abraço aí ao Claudinei, grande figura e uma pessoa de um coração extremamente humano, uma pessoa que tem um olho no futuro e outro no passado, que é uma pessoa que respeita muito a época de goleiro dele. Era um goleiro meia boca, mas é tudo bem. Mas eu queria saber o seguinte, Claudinei, você acha que o futebol brasileiro, a mentalidade do dirigente, desses bandos de vagabundo, eu falo assim porque agora eu tô fora, agora eu sou pedra, entendeu? Mas você acha que tá mudando a cabeça dos dirigentes em relação a esse negócio do cara perder 3 jogos e cair fora?
Eu acho que, assim, pode, em alguns casos pontuais está mudando, mas via de regra é isso aí. A gente viu esse último final de semana aí, teve 3 trocas, né? Trocou o Ceará, trocou o CSA e trocou o Botafogo. Em início de temporada. Então, eu acho que hoje, muito assim, tem esse fenômeno das redes sociais aí. Então, o presidente, ele fica desesperado quando começa a falar mal dele. Poxa, estão falando mal de mim. Pô, falaram mal do meu filho. E aí ele manda o treinador embora. Culpa. Entendeu? E a gente escuta a vida inteira isso. A gente é criticado pela imprensa, né? E é o papel
pelo
de
torcedor.
Pelo torcedor é cobrado e a gente tem que segurar a pressão, mas aí quando chega no dirigente ele não segura.
A minha mulher tá me traindo com outro e a culpa é sua.
Não chegou a esse extremo, não.
Fim da picada.
Mas complementa aí a questão do Santos. Por que que o Santos também deixou de dar oportunidades como dava naquela época para os treinadores que estavam chegando?
O que eu acho que está acontecendo, eu não sei como é que está lá o formato aqui. O último que assumiu foi o Elano, né? Porque era um auxiliar da casa, que era um ex-atleta e era formado no clube, enfim, como profissional, né? Veio acabar a formação dele como atleta no Santos e começou como auxiliar técnico ali no Santos também. Pelo que eu sei, o Santos, os últimos treinadores que tiveram no Santos, o Santos não tinha aquela figura do auxiliar da casa, né? Foi um caso fora da regra, assim, porque eu fui direto do 20 pro profissional. Né? Eu não cheguei a ser auxiliar do profissional. Uhum. Mas o Elano, o Marcelo Martelotti era auxiliar, assumiu, o Márcio Fernandes era auxiliar, assumiu, o Elano era auxiliar, assumiu. Então acho que o Santos parou de ter essa figura do auxiliar da casa, que era aquele cara que recebia o treinador, explicava como é que funcionava o clube, como é que é a cidade, apresentava para os ex-atletas, enfim. E eu acho que nesses últimos treinadores não tem, nem o Jair Ventura teve e nem o Sampaoli teve essa figura, que eu acho que faz falta. Né? O clube tem que ter uma pessoa lá do clube, uhum. né? Porque você não pode supervisionar, como é que eu vou me supervisionar? O meu auxiliar vai passar o quê pro dirigente do Santos? Que tá tudo certo.
É, uma pessoa que pode acrescentar, né? Aquele sim, entendimento sim. histórico do clube, né?
E se o técnico foi esperto, uhum. ele vai dar ouvida nesse auxiliar da casa.
Vai aproveitar,
o Claudio, né? Porque, técnico, porque tem gente é, também que fala, eu não quero esse cara aqui, não.
Sim, o Santos é um time que tem um dos poucos times, um dos clubes do Brasil, que tem uma cultura bem clara, né? De modelo de jogo, né? Como sim. o torcedor gosta que o time jogue.
DNA.
E o treinador tem que chegar e entender isso, né? Esse DNA ofensivo do Santos, né? É. Que às vezes a gente fica de cabelo em pé, às vezes ali no banco.
O Zé Paulo não gosta, Eu
acho que é um carimbo que às vezes o técnico não tem sim. elementos para jogar ofensivamente e é obrigado a jogar e sofre essa pressão já, né, quando nasce. Agora, a pergunta que eu queria fazer para você, você que conviveu com equipes de base, com divisões de base, primeiro eu quero dizer o seguinte, eu sou radicalmente contra qualquer sub que não seja do sub-18 para baixo. Acho que o cara que tem 18, 19, 20, 21, 22, 23 já tem que estar na equipe principal, não tem que ter. O clube não tem que ter equipes
sub-23,
sub-21, sub-22, na minha opinião. Acho que é um gasto de dinheiro que não cabe hoje em dia. Ou o cara com 20, que depois dos 18, ou ele vai para o time principal, ou empresta, ou faz outra coisa com o cara. Mas os clubes têm, e a gente sabe que é um ônus gigante, isso aí. E eu defendo o seguinte, o técnico do time principal, no time que eu for presidente, no clube que eu for presidente, eu vou exigir. O técnico do time principal tem que fazer uma vez por semana um jogo treino, não de parar, não é um treinamento, é um jogo treino, contra a divisão inferior. Tá? A divisão inferior que eu digo não é...
A base.
É a base. Sim, sim. Né? Pra quê? Pro cara conhecer, pro cara ver o atleta, quem que eu vou aproveitar, porque não adianta nada.
Ai, meu Deus.
Ter... Olha...
E agora,
falando em
silêncio.
Base.
Em Brasília, quase 19 horas.
Cuidado que ele é cascudo, hein, Claudinei?
Brasileirinhos e brasileirinhas!
Eita!
Aqui voz do presidente, ok?
Ok, presidente.
Para fazer boa noite, uma interrupção desse programa, ok? Primeiro,
pois não.
Cumprimentar nosso querido Claudinei, ok?
Okay. Boa noite, presidente.
Boa noite, querido Claudinei. Eu quero pedir desculpas a você, porque eu vou ter que ser grosso, ok?
Ah, pois não, só pode, viu?
Você, coronel, capitão. É um traíra, ok?
Eu por quê?
Você é um traíra, fica puxando vagabundo.
O coronel era ponga?
Que isso, capitão?
Você fica na sua aí, o travesti, que eu não chamei você na conversa.
Tá falando desculpa.
Você tá dentro da sala.
Travecão.
Primeira coisa aqui, ok? Pois eu, não. Efetivamente, tá baixo essa porcaria aí. Eu efetivamente quero dizer o seguinte.
Pois não.
Você sair do governo para ser presidente de clube?
Ah, não, é uma suposição.
Isso para mim é trairagem.
Não, é uma suposição, é hipotético, viu?
Não fala capitão. Assim.
Entendeu? Que isso, as coisas, sair do governo para ir pro ministério, tudo bem. Eu até concordo, porque é o caminho normal, ok?
Okay.
Agora sair pra ser dirigente de clube,
não.
Pra todo mundo falar mal de você,
não,
falar
não.
mal da Modesta,
não.
E depois falar que eu sou culpado.
Mas o senhor não é fica na sua travessia que eu não te chamei.
É.
Desculpa,
sentido.
A conversa não tá no jockey ainda, fica na tua.
Companheiro, deixa eu falar uma coisa pra você, vem aqui no canto.
Pois não. Pois
dá
pois
uma
não.
filmada nesse Claudinei também, dá
ah, tá.
botão
eu tô
aperta,
com a ficha.
Botão, mira pra ele, dá uma filmada que eu quero ver a ficha
tá bom.
Desse rapaz
eu
também,
tô com a ficha aqui, fica tranquilo.
Com licença, capitão.
Fica aí na sua, travesti, que eu tô conversando aqui.
Soldado travesti quer se manifestar.
Põe a ficha do Claudinei embaixo da ficha do Chico Buarque.
Tá aqui. Tá na sequência. Por favor.
Antes do Zé de Abreu.
Pode falar à vontade, soldado, vagabundo.
Ô, oh, que soldado é isso, tudo travecão, bem, senhor? É.
Soldado traveco que mudou de lado. Foi pra imprensa.
Tudo bem, o presidente?
É da sua conta, vai a pergunta.
Não, não é a pergunta, tem que mandar abraço.
Ah, olha aí, não acredito.
Peraí, só um minutinho, quem são as pessoas que querem o meu abraço?
Eu vou falar, o Rafa, o Avancinho... Rafa.
O Avancinho.
O Douglas, torcedor do Coxa.
O Douglas, cocheiro.
E o Moisés e o Cidinho.
Os amantes dele.
Aí o que acontece? Eu mando abraço pra esse lote de vagabundo. Aí o que é que eu vou falar amanhã? Ah. Que eu estou envolvido com eles.
Que você é travesti também.
Fala disso. Eles estão envolvidos com aquele. Entendeu? Então não vou mandar abraço pra esse lote de marginal. De travesti, ok?
Peraí,
que ele quer aqui, fazer. Presidente, é possível? Seria possível?
Ô, carcaça de travesti, pode fazer.
É apenas uma pergunta. Tá tudo em ordem no condomínio, presidente?
Tá vendo? Por que que eu falo? A empresa é isso. A empresa gosta de saracutear nas minhas costas.
Carcaça. Essa foi forte, coronel, hein? Essa foi coronel, forte, capitão.
Essas pessoas querem aproveitar o enfermo pra fazer gracinha comigo.
Então você faz o seguinte, tô percebendo.
Você convida ele pra ir até atrás da mesa da Rosângela Alves.
Tá bom.
Fala assim, olha o tempo
como caiu um papel, fora. Caiu um papel caiu ali, papel, caiu um clipes ali, ó.
Cheque que ele vai querer olhar, entendeu? Cheque ele vai querer. Tá bom. Empurra ele lá pra baixo, por favor.
Pode deixar, deixa até comigo. Logo, até logo.
Só um minutinho, Zé. Ô, Claudinei.
Eu não terminei minha pergunta pro Claudinei.
Ah, termina então. Ele foi interrompido.
Oficial do mês, a pergunta?
Ô, Claudinei, e aí? Eu te pergunto, você conhece os dois lados. O que falta para os clubes, e aí gera tanta desconfiança também esse negócio de divisão de base dentro dos clubes, o que falta para o clube aproveitar melhor e se prevalecer da base, tanto tecnicamente como financeiramente?
Eu acho que assim, essa questão dos treinamentos que você falou, eu costumo fazer bastante, até por eu ter vindo da base, né? E o próprio Muricy, quando teve no Santos, a gente fiz vários treinos importantes contra a equipe principal ali, ele chamava a gente, os meninos iam lá, fazíamos coletivos, é lógico, respeitando o calendário, às vezes fazia com a equipe principal, às vezes com a equipe reserva, aquele pós, você joga quarta-feira, na quinta você faz contra quem não jogou, e ele tá sempre observando, tanto que ele, né, o Felipe Anderson, se não me engano, ele promoveu alguns atletas ali, que ele pôde observar bem ali nesses treinamentos. Eu acho importante, a questão da base, assim, tem que ser, como você falou, tem que ser levada com seriedade, não por interesse de A, de B, de C, o primeiro ponto é esse, é fazer com seriedade. E a questão, assim, eu só discordo um pouco com você, a questão da idade. Eu acho que sim, o jogador diferenciado, com 18 anos, ele joga no profissional. Mas tem jogadores que com 18 anos, né, não estão no seu auge, mas que vão melhorar. O Lucas Lima é um exemplo. O Lucas Lima estourou tarde, né? O Lucas Lima estourou com 22 anos.
Aí ele estourou, chegou a estourar?
No Santos. Nossa, e voltou a jogar melhor, agora.
Foi no Esporte, foi, né? Na idade que atuou no Esporte. Com o Geninho, depois veio pro Santos. E foi um pouco tardinho. Então é interessante esse campeonato de aspirantes que estão fazendo agora, porque aí você consegue fazer essa transição dos atletas e não perde nenhum desses talentos, né? Infelizmente, hoje os bons de 17 anos estão indo para Europa, os bons de 18 já vão para Europa, a gente nem
então, vê jogando aqui. Nisso que você está falando, o Felipe, o nosso japonês de estimação, ele falou assim: você conhece o Renier, esse moleque do Santos, que jogou ontem, que é da base, que também é novinho, você conhece, não?
Não, não conheço. Eu vi ontem no jogo ele entrando ali, mas eu não conheço, não. É bem mais novo do que o pessoal que eu trabalhei, né?
Parece que tem 16 anos, né? Porque ele tá falando assim, esse cara é um outro raio que caiu na Vila Belmiro. O primeiro jogo de ontem não deu para ver, né?
Sim, sim.
Muito cedo.
E outra coisa da pergunta do Zé Paulo é assim, eu acho que os clubes também ficam um pouco reféns por não ter uma garantia. Eu acho que a Lei Pelé, antes o passe era muito leonino com relação aos atletas.
Só pro clube.
E agora, do jeito que tá muito contra o clube. Acho que o clube tinha que ter uma proteção que até 20, 21 anos o atleta permaneceria no clube. Pelo menos o clube teria esse investimento que você falou na base. Retornado. Ele teria um tempinho maior para ter esse retorno, né? Não ser com 17 anos, ter que fazer um contrato com o jogador pagando uma fortuna, que senão ele vai pro teu arquirrival.
E estamos recebendo hoje aqui no Na Geral
Claudinei Oliveira, técnico de futebol, ex-goleiro, e agora nós vamos falar.
Olha aqui, ó, amanhã tem jogo, e a pergunta que não quer calar é a seguinte: você ainda não repôs os salgadinhos e as bebidas que acabaram aí nesse final de semana? Então a dica é essa, olha, no Clube Extra, o supermercado online do Extra, você recebe tudo o que você precisa para assistir a grande partida em até 4 horas. Você fazendo o pedido, você recebe em até 4 horas pelo Clube Extra. Ó, fazendo suas compras pelo site clubeextra.com.br ou pelo aplicativo Clube Extra, que você deve baixar agora e instalar aí no seu smartphone, você marca um golaço ao aproveitar as melhores ofertas, como cerveja Budweiser, a latinha de 260, a latinha tem 269 ml por R$2,19. É isso aí, Budweiser, R$2,19. A Heineken, a garrafa de 600 ml por R$6,49. É isso aí, R$6,49. A Heineken, o garrafão, tá bom? Todos os snacks como Ruffles, Elma Chips e Pringles com 30% de desconto e tem muito mais pelo site clubeextra.com.br ou pelo aplicativo Clube Extra. Vai perder essa chance? Acesse agora mesmo clubeextra.com.br e baixe o aplicativo aí no seu smartphone Clube Extra. Seu supermercado online favorito. E beba com moderação.
Agora vamos ver o bolão. Como é que e depois a gente continua falando com o Claudinei Oliveira. E eu tava falando pro Claudinei Oliveira fora do ar aqui, que todo mundo que veio aqui semana seguinte foi contratado.
Opa.
Vou arrumar a mala, já vou deixar a mala pronta já.
Que se mantém a tradição, viu?
Sabe
quem tá muito bem?
Quem?
O Ivan na Série A2, ele é líder, até a última rodada era líder da Série A2 lá com o Taubaté, né?
Demos sorte, tá vendo?
E ele foi pro Taubaté no ano passado também, umas 2 semanas depois de ter vindo pra cá.
Aqui é pé quente. Vamos lá, Santos 2, Botafogo 0, Botafogo vai cair, hein?
Já foi.
Nossa, sério?
Já foi.
Botafogo vai cair.
Vai cair.
Sabe quantos chutes o Botafogo deu contra o gol do Santos ontem?
Nenhum.
Zero.
Nenhum. Como é que um time passa 90 minutos mais os acréscimos sem pelo menos arriscar? Tenta lá da Casa do Chapéu. Vai cair.
E o Wagner Lopes é o técnico?
O Wagner Lopes, que conhece muito bem o clube, conhece muito bem o Botafogo, não é a primeira passagem dele por lá. É um baita de um treinador experiente, né, Claudinei? Pô, principalmente nessa divisão em clubes do interior, assim. Já treinou clubes lá no Paraná também, onde você já treinou. Você já deve ter enfrentado o Wagner Lopes algumas vezes.
Bom treinador, bom profissional.
Sobra tudo nas costas dele.
Não se preparou, o clube subiu.
Não, muito vai ficar pelo contrário, é um time de Série B do Campeonato Brasileiro.
Então, que não tem se uma preparou para a Série A. Esqueceu que a Série A é diferente. Então vamos lá, Santos 2, Botafogo 0. Bisavô fez zerinho, que falou que ia ser empate. Vamos ver quem acertou na cabeça aqui. Lélio Teixeira acertou na cabeça, Lelinho. E só. Todos os outros, com exceção do bisavô, fizeram 5 pontos.
Parabéns ao Lélio, então.
E aí, assim, acabou?
Acabou.
Em primeiro lugar, seu Geraldo e Zé Paulo, com 65 pontos.
Dá um abraço aqui, velho.
Em terceiro, Frank. E o Walter com 55.
Aê, Walter.
Eu tô com quanto? 60?
65. Seu Geraldo e Zé Paulo com 65.
Sério? Isso?
Frank e Walter com 55. O Charuto e eu, em quinto lugar, com 50. 50 pontos. Então, 50, 55, 65.
Você tá empatado com o Charuto?
Eu, Charuto, em último lugar, com 50.
Abre o olho, hein, Charuto.
Quer fazer uma pergunta ou vamos falar das redes sociais?
Não, vamos falar das redes sociais agora. Então nós estamos ao vivo neste momento no canal oficial do YouTube da Kiss FM.
O nome está errado, mas é nós, tá?
Rádio Kiss FM Oficial, né? É, no, na página do Na Geral lá no Facebook, o Na Geral, arroba Na Geral Original, você encontra o link lá para o YouTube também, se for facilitar a sua vida.
O link,
certo?
Né?
Tá, você tá pode participar Face. Também usando a hashtag Na Geral, na Kiss FM, fazendo perguntas para o Claudinei ou para qualquer um de nós aqui no Twitter, ou então usando essa hashtag em alguma publicação nossa lá no Instagram, viu? E aí você pode curtir, comentar e compartilhar a nossa transmissão ao vivo nas redes sociais.
Ô Claudinei, no caso do Santos, você é prata da casa, certo? Praticamente. Sim, sim. Quando você foi técnico do Santos, o respaldo que a diretoria dá para um cara que, como você, que é prata da casa... Ih, rapaz.
Só um minutinho, eu só votei porque no vídeo ele tá parecendo o Sérgio Moro, ok?
Credo.
Tchau, capitão.
O Marreco, desculpa, Marreco não, o Claudinei Oliveira. O respaldo que a diretoria dá para um cara que é prata da casa é diferente do cara que eles chamam, contratam de fora?
Sim, no meu caso, a gente teve dificuldades ali naquele final, né? Depois que eu assumi o lugar do Muricy, a gente teve aquele jogo lá em Barcelona, a gente teve resultados ruins até no brasileiro, eu fui bem respaldado, né? Eu cumpri, assim, o que a gente combinou foi cumprido à risca. Aliás, quando eu assumi o Santos, a gente teve uma reunião na época com o Dr. Odílio, com o Dr. Odílio Rodrigues, que a preocupação maior era que o time não fosse rebaixado, né? Porque tinha saído o Neymar, enfim, tava aquela questão toda.
Uma entre safra.
E a gente conseguiu chegar em sétimo lugar no brasileiro. Aí essa questão do respaldo eu senti foi no final do trabalho, porque se no final do trabalho a preocupação era não chegar em 17º.
Você chega, né? Em sétimo?
Você chega em sétimo. E aí houve a troca no comando, trouxeram o Oswaldo, que é outro grande treinador.
Meu Deus!
Mas, assim, Oswaldo! Trouxeram o Oswaldo para respaldar, um cara com as costas mais largas, que era ano de eleição, enfim. Então a gente, nesse sentido, eu achei essa falta de respaldo. Mas no trabalho, no dia a dia, todas as pessoas que estavam envolvidas me deram toda a condição de trabalhar.
E daqui a pouquinho, Na Geral, volta aqui na Kiss FM 92,5. E estamos recebendo o treinador Claudinei Oliveira. Dá um tempo aí!
Eu sempre levo o Na Geral Digital para a cama. O Na Geral Digital é uma paixão que ele apalpa e digita a todo momento, no seu celular, no tablet, no computador.
Na Geral, como é que é?
Na Geral! Aqui, da Kiss FM 92,5, e vamos para algumas mensagens pelo WhatsApp 11 998874343. Manda, José.
Ó, pelo que eu entendi, ele é corintiano, mas olha o teor da mensagem.
Rapaz.
Olá, amigos da Geral, boa noite. Aqui é o professor Cop da Moca, mais uma vez. Fato, o treinador Claudinei não há de quebrar a tradição do programa. Amanhã, depois do jogo do Corinthians, certamente será desclassificado da Libertadores.
Olha aí.
E o Claudinei já será um grande candidato para honrar as nossas cores. Boa sorte, um abraço a todos e boa noite.
Boa noite, professor.
Eu acho que ele é um desejo dele, como corintiano, hein?
Ele é corintiano.
Olha, sei não. Mais um.
Ô, bando de cabeça de bagre, beleza?
Beleza.
O Lelinho comentou aí agora que ele tem um japonês de estimação.
Tem.
É isso mesmo? É um mini Haroldo? O que é? Como é que funciona isso aí? Falou, gente. Um abraço pra vocês aí. Thiago aqui de São Paulo.
Que, abraço, Thiago. Ao que consta, o Haroldo foi embora e talvez ele tenha
substituído. Vai.
Sei lá, mais um.
E aí, boa noite na geral, beleza?
Beleza.
Aqui é o Will Macoy de São Paulo e São Miguel Paulista.
Macoy,
depois,
hein?
Will Macoy. Muita chuva, tempestades e dilúvios e tal. Está na hora de a gente pensar no Marca de Noé. Ok, é nóis. Então, enfim, desejando a vocês aí todos um excelente programa.
Obrigado.
E bora falar mesmo de São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos. E os times europeus também, dá um boi aí, né? É nóis, boa noite.
Abraço, Will.
Quem usou calça Macoy, levanta a mão.
Eu, Zé.
Que mais?
Acabou?
Olha, não, peraí, então só um minutinho, falando. Lélio.
Pois não.
Me permite uma coisa.
Você é rei, bicho, pô.
Como rei do futebol, eu gostaria, hoje o mundo, eu gostaria de fazer uma homenagem, porque o mundo da odontologia, entende? Está em festa hoje.
O que que aconteceu?
Está em festa porque hoje é aniversário da minha queridíssima Sônia Rago Todescan. Da Carla Todescan, também dentista. E olha, eu quero homenagear e desejar a Sônia, a doutora Sônia, muitos anos de vida e saúde, um carinho muito grande. Puxa vida, eu tenho...
Não precisa chorar toda hora.
Ela foi a minha dentista, pô. Eu tenho que homenagear, entende?
Ela extraiu seu dente do...
Eu quero dar um beijo de feliz aniversário para a doutora Sônia Rago Todescan, muitos anos de vida e saúde. Um beijo pra você e um beijo pra Carla também, entende?
Boa! Ô Claudinei, você... antes da gente entrar no ar aqui, eu falei, e aí? Proposta, não sei o quê. Você falou, olha, tiveram algumas propostas, mas tem coisa que não dá pra encarar mais. Você falou, se fosse antigamente, eu até encarava. Mas depois de um certo estágio, não encaro mais. Por quê?
Não é nem questão de estágio, né? É a questão, assim, de momento. Eu vinha de uma série de trabalhos, assim, eu saí do Avaí, fui pro Sport em 18, do Sport Paraná, Chapecoense, Goiás, e assim, coisa de 2-3 dias mudando de clube sem dar uma respirada, né? E aí, assim que eu saí do Goiás, surgiram algumas propostas de equipes que estavam, né? Não vou nem citar o nome das equipes para não ser deselegante com quem foi trabalhar lá. Mas assim, as equipes brigando para não cair da Série B para a Série C. Então eu, conversando com a minha esposa, falei, pô, deixa, vamos esperar um pouquinho, vamos deixar, né, descansar um pouquinho, ver um pouquinho o cenário de fora, né? Porque a gente fica muito envolvido, o futebol consome muito a gente, assim, a gente fica muito envolvido naquele dia a dia. Então não é nem que não iria por estar escolhendo o clube, que não me considero nesse estágio, não. Mas é aquele momento, eu acho que era o momento de eu dar uma parada, eu acho que está sendo bom esse tempo que eu estou passando com a família um pouquinho também. E recarregando as baterias para voltar com força total.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Fica à vontade para responder da maneira que você achar adequado. Tem muito clube te devendo?
Rapaz, não. Eu sou meio parabéns, que felizardo então. Nesse sentido. Hoje tem, não vou citar o nome da equipe, mas tem uma equipe que a gente fez um acordo e não está conseguindo honrar, né? Mas estão buscando, a gente tem falado com eles, estão buscando uma forma aí de acertar, mas... Eu, graças a Deus, os clubes que eu passei, eu recebi, assim, não tem esse caso específico aí, que é até um montante considerável, mas que a gente tem que esperar, tem que entender o momento do clube também e logo, logo eles acertam.
Boa. Parabéns. Daqui a pouquinho a gente volta a falar mais com Claudinei Oliveira, porque agora nós vamos falar do peixe.
Opa!
O Santos, vem, meu negão do coração, vem, meu rei!
Santos.
Oi.
Cadê você, oi, rei?
Achne, oh, Arnike tische blatten goten vaden, Achten goten bluten gusten
werden. Não sei o que é. Gluten, não sei o que.
Alemão? Alemão.
Alemão arcaico.
Eu saquei a hora que ele começou.
Gluten.
Essa mesmo. É um dialeto da Bavária.
Ah, é? Da Bavária?
Exatamente, é da... Da região, daquela
lá
região.
De Munique ali.
Vamos lá então, ó. Exatamente. Bom, depois de 5 rodadas do Campeonato Paulista, o Santos é o único dos 4 grandes que lidera o seu grupo.
Você tá brincando.
Certo? Olha aqui, irônico. O Lélio
fica feliz. Olha aqui, irônico. Eu queria ter essa alegria do Lélio. Essa alegria interior do Lélio.
O que eu gostei ontem.
O Santos foi campeão no Sub-3.
Tá, que legal.
Mas ele vai pra pobre. Ele festeja, cara. Ele come.
Lógico, eu sou santista. Mas o que eu achei legal do português ontem, colocou a molecada pra jogar. No segundo tempo, colocou.
Tem colocado, viu?
Tem colocado. Isso
aí é a diretoria do Santos, torcedor, não pode reclamar, não.
Mas ontem ele abusou.
E olha só, o Santos tem negociado com representantes do venezuelano Soteldo a permanência do jogador no clube. Santos está tentando resolver, via representantes, os problemas com o Huachipato do Chile, porque o Huachipato que o Etipato deseja? Que o Santos aceite a oferta do Atlético Mineiro.
Não tem nada a ver com o Pachuga, né?
Não. Para para que o time chileno possa ser compensado.
Pachuca.
Pelo que eles entendem que é a falta de pagamento do Santos em parcelas aí do Soteldo. Porque o que acontece é
o Santos entende que
as parcelas
podem... Atlético.
O Atlético Mineiro.
Ah, o professor que é o outro. Você
está prestando atenção também. Boa noite
a todos. Boa noite, professor. Você citou meu nome, eu gostaria de cumprimentar
o professor.
E dizer que o
futebol... Quem você queria cumprimentar?
Claudinei, exatamente. E dizer que é um prazer muito grande ter a honra da presença dele nesse programa. Eu que tive outro dia aí. Só que toma cuidado com esses caras, que é tudo vagabundo, viu, Claudinei?
Você tem que falar que futebol é cíclico, que é a palavra que você aprendeu. Chique,
sem dúvida. Cíclico.
Cíclico.
Boa. Chique. Então... E aí o Santos está tentando resolver essa situação com os representantes do jogador. O desejo do Soteldo é permanecer na Vila Belmiro, mas ele quer também que o Santos resolva esta situação com a equipe chilena, essa questão dos valores aí. Porque o Santos entende que pode pagar as parcelas ao longo do contrato do Soteldo. E os chilenos entendiam que havia um prazo para isso. O Santos pagou a primeira parcela, tem duas parcelas que não foram pagas no entendimento dos chilenos, mas que o Santos interpreta que está dentro do prazo. Então eles estão negociando isso para que o Soteldo possa permanecer na Vila Belmiro. Lembrando que a oferta do Galo é de 51 milhões de reais por 100% dos direitos. O Santos é detentor de 50. O técnico Jesualdo Ferreira citou pouco tempo de preparação depois do jogo contra o Botafogo, né? Disse o seguinte: olha, na nossa avaliação nós temos apenas um mês de trabalho. Então, apesar dos resultados, a equipe tem muito a evoluir, e ele citou o seguinte: a evolução é visando principalmente a estreia do time na Libertadores da América. O primeiro jogo pelo Grupo G será contra o Defensa e Justiça da Argentina no dia 3 de março, ou seja, no começo do mês que vem. E uma novidade aí com relação a esse grupo do Santos, o Olímpia confirmou hoje a contratação do Adebayor. A gente falava na semana passada,
eu
o atacante togolês vai atuar pela equipe do Olímpia, vai ser uma das atrações da Libertadores também, com 35 anos. Claudinei poderia até falar, hein, Claudinei, o que é que um jogador com esta experiência do Adebayor, por exemplo, ele já, por si só, ele já é uma atração, né? Mas o que, que ele pode agregar para o Olímpia e para a competição?
Ah, eu acho que é pro time do Olímpia, assim, é um jogador que jogou muito tempo em alto nível, né, com grandes atletas, então esse tipo de jogador geralmente faz com quem tá no entorno dele jogar bem, né? O Santos fez isso com o Zé Roberto, né, que o professor levou pro Santos, o professor Luxemburgo botou pra jogar a camisa 10 do Santos.
Professor.
E ele, todo mundo que tá em volta do Zé Roberto jogou melhor do que jogava, porque o Zé Roberto vinha de várias temporadas na Europa jogando, né, um futebol de alto nível. Então é lógico, o Adebayor já tá talvez em final de carreira, mas até pela condição, pela posição ali, ele vai... Acho que vai agregar bastante. Acho que vai ser bom para o Olímpia e bom, como você falou, para a competição. Valoriza.
E olha, o técnico do Santos, Jesualdo Ferreira, ele elogiou muito o Sanches e o Soteldo. Eu acho... Quem é o melhor jogador do Santos, na sua opinião, hoje?
Eu acho o Sanches mais cerebral. O Soteldo é mais, talvez, o mais decisivo, né? O cara que participa, às vezes, naquele último passe, aquele jogador que o torcedor gosta de assistir. Né? Agora, eu acho que o Sanches é um cara mais cerebral. Eu acho que quando o Sanches não joga...
É o Sanches que o professor quer, né?
É o Sanches que o professor quer.
É o Sanches.
E falando em Libertadores da América, amanhã tem Corinthians pela pré-Libertadores.
Eita, nós.
Vamos falar do Corinthians.
Vai,
Corinthians. Oferecimento de Amstel, cerveja holandesa com espírito livre, puro malte. Tem a Amstelzinha, tem a Amstelzona e tem a garrafa Amstel. Puro malte, cerveja holandesa e vamos falar do Corinthians!
Olha só, que não dá. Josepa,
acho Corinthians que não dá.
Confirmou hoje o Ione Gonçalves, certo? O atacante de 25 anos, todo mundo já sabia que ele estava contratado. O Corinthians
fez
a confirmação.
Né?
Não, senhor, confirmação oficial que
não,
mas você contrato está assinado.
Você
né,
quer derrubar o Frank, não, é
tô
isso?
Tô dizendo, o Corinthians reeditou.
Poxa vida.
Reeditou, mas não coisa velha, porque isso já tá rolando faz um mês.
O problema do Zé Paulo que ele é contra o Corinthians.
É, isso aí, presidente.
Que mais?
Isso aí. Bom, chega por empréstimo, então vou explicar.
Fica aí, viu,
presidente? Vou explicar. Vai. Fica aí o nariz.
Você faz. Você faz. Ah, ó.
Não, nós não tem que interagir com ele. Eu fico doido que as notícias do Corinthians você quer falar.
Presta atenção e aí depois você fala. Eu não sei porque vocês não me perguntam.
Vai.
Exatamente.
Qual é?
Empréstimo até o meio do ano, 6 meses. Depois disso, Ione. Contratação obrigatória. Hã? Aí ele fica em definitivo por 3 milhões de euros, 50% dos direitos federativos que serão adquiridos junto ao Benfica de Portugal. O contrato se estende até o final de 2023.
Pera.
Aí, sabia que ele não ia entender?
Não, pera aí. Eu não entendo, é porque os caras mudam o termo. Os caras...
A burocracia é assim.
Não, presta atenção. O que é empréstimo para você? Empréstimo para mim.
É uma
não
é indefinitivo.
Se você olhar no dicionário, qualquer dicionário do planeta, em síntese é o seguinte, você vai utilizar essa coisa que é minha durante um tempo, após esse tempo você me devolve. Isso é um empréstimo. Agora, empréstimo com a obrigatoriedade de comprar, porra. E aí não é empréstimo, é venda, porra.
Então...
Ou eu tô louco, Claudinei?
Não, você não tá... Acho que essa questão de fair play financeiro, tem umas questões que o clube tem. A entrada de dinheiro não pode ser agora, por causa do fair play financeiro, ele tem que se desfazer de um valor para entrar outro.
Isso é... Então não fala que é empréstimo, é compra, pô.
Mas eu vou desdizer o clube.
Pera aí, ó, presidente. Tá de brincadeira, Areia. Você tá de brincadeira com nós, né?
Certos animais não entendem que você aluga uma casa com opção de compra.
Não, peraí. Vai.
Você já falou as bobagens.
Vai, fala. Fala a sua bobagem, então.
Existem algumas pessoas que não entendem, que são burros, que não entendem de comércio exterior, entendeu? E que não sabem que você aluga uma casa com opção de compra.
Tá bom.
Eu quero um empréstimo, eu quero um jogador emprestado com opção de compra.
Peraí.
Só que eu não tenho dinheiro agora.
No caso, não é opção de compra, é obrigatoriedade de compra, pô. Então é venda.
Nosso contrato, você leu o nosso contrato?
Mas que eu nem quero ler, porque vocês mesmos já... Inferno, vocês já divulgaram. Vocês já divulgaram. Porra, não é empréstimo, é compra. Corinthians está adquirindo o Ione. A culpa
é do Lélio. É esse Lélio, é isso mesmo. Os mané tá certo.
Não é opção, porque você não tem a opção de falar, não quero.
José, habitue-se com isso.
Vai.
É circunstância de mercado. Às vezes não tem a disponibilidade do dinheiro. Aí, então não vai poder... E precisa de algum pagamento para...
Não, Frank, o que eu estou dizendo é o seguinte.
Eu estou te dando razão, caramba!
Não, eu sei, mas então não vamos engolir. Tá errado. A nomenclatura não é essa, pô.
Atenção, mercado. Mude o modelo de negócio.
Não é um modelo, não é um modelo.
Quando
divulgar, não pode divulgar que é um empréstimo, é uma compra.
Mas ué. Não, cara. Mas tem que divulgar o que está no contrato, cara.
Então tá.
Entendeu? O Corinthians não vai pagar nada nos 6 meses que o cara vai estar aí.
Sim, mas não pode devolver.
Então, mas por quê? Porque está emprestado. Se tivesse que pagar alguma coisa, e provavelmente o Corinthians não poderia pagar agora. Entendeu?
Então, mas
aí gerou-se o empréstimo.
Então, mas se o Corinthians...
Então, a partir do meio do ano, você começa a pagar, miserável.
Então, mas se o Corinthians, falar a partir... assinou um contrato. Daqui uma semana falar, putz, meu, não gostei de jogador, tô devolvendo. Não pode. É obrigado a comprar. Então, não é empréstimo, é venda.
Eu acho que aconteceu isso com o Pablo Mari, do Flamengo. Agora, o Flamengo foi vendido nesse mesmo modo. O Pablo Mari foi como se fosse emprestado, porque não poderiam comprar ele agora. Aí eles colocam um objetivo mínimo. Se ele foi relacionado 3 jogos, eu tenho o Liverpool. É o Liverpool, né?
É o
Arsenal, né?
É o Arsenal. O empréstimo
de 6
milhões de euros.
É, então é um negócio assim, pra driblar a questão de fair play financeiro, essas coisas.
Vamos lá.
Zé Paulo, habitue-se.
Vamos lá.
Bom, pra quarta-feira, quase 30 mil ingressos já foram vendidos, certo? Ainda tem mais de 24 horas aí, então teremos os 40 mil aí na arena nesta quarta-feira. Pedrinho voltou da seleção brasileira, fica na sua. Está à disposição do técnico Thiago Nunes. Que isso, pai? O Ramiro não se recuperou de lesão no joelho, já era esperado, está fora. O Matheus Vital hoje deixou o treinamento no início da atividade, sentindo dores também no pé direito. E aí uma coisa, semana passada, Thiago Nunes disse o seguinte: olha, não sei se o Pedrinho vai atuar, porque...
Isso foi engraçado.
Ele não treinou, não chegou agora, de repente perdeu dois jogos aí durante a semana, o Pedrinho chegou hoje da seleção.
Já treinou.
E aí é o seguinte, treinou, meu amigo, e pode ter certeza que ele vai pro jogo.
É o Pedrinho mais 10.
PH, ou que é o Pedro Henrique, tá. Gil e o Lucas Piton, Camacho e Cantijo, Pedrinho, Luan, e aí... ou o Janderson, ou então o Everaldo e o Bocelli à frente.
Peraí, Pedrinho...
Pedrinho, Luan, e aí Janderson...
Pedrinho entra na vaga de quem, então?
Ou do Janderson ou do Everaldo. Um dos dois vai sair.
Eu acho que o Janderson tem que sair.
Ah, você acha que ele tem que sair?
Ah, tem.
Ô Claudinei, você como treinador, amanhã tem um jogo decisivo pro Corinthians. O técnico do Corinthians atual, o Nunes...
Thiago Nunes,
ele tá com um problema sério, né? Na cabeça, porque amanhã é ganhar ou ganhar, né?
Ah, é complicado, né? Assim, ele chegou no clube há pouco tempo e já tem jogos decisivos para fazer, né? O Thiago causou uma boa impressão nos primeiros jogos, né? O Corinthians dominante. E aí vieram os percalços, sim, alguns resultados não esperados aí no Paulista e na Libertadores, perdão, na pré-Libertadores. Mas eu acho que a gente tem condição de reverter. Eu acho que o Thiago é um bom treinador, o Corinthians tem uma boa equipe. É lógico que às vezes não encaixa tão rápido quanto você quer, ou às vezes você faz um jogo muito bom que gera uma expectativa que todos vão ser daquele jeito, mas durante a temporada vai ter dificuldades. Mas eu acredito que o Corinthians classifique, sim. Não acredito numa vitória do Corinthians na classificação.
Ô Claudinei, deixa eu fazer uma pergunta pra você, que é o seguinte: o Muricy, quando ele veio aqui, ele disse que de técnico ele não trabalha mais, mas talvez como...
Coordenador.
Ele até toparia. Por exemplo, você trabalharia com um cara como o Muricy, como coordenador, e você abaixo dele, no caso? Não sei se é a pergunta correta, mas muita gente tem aquela coisa: não, eu tô fora, a minha posição é essa, eu tenho o maior respeito pelo cara, mas não. Você trabalharia com o Muricy numa situação dessa?
Eu acho que faz falta essa figura, assim, sabe? Que nem o Paulo Autori fez no Atlético Paranaense um momento e fez ano passado no Santos. Porque, assim, o teu trabalho às vezes é julgado por uma pessoa que não teve ali e não tem muito entendimento, né? Então, a partir do momento que você tem um cara como o Muricy, como, enfim, o Paulo Autori, como o Levi Coupe, que talvez não... Eu acho que até falou que não sabe se vai voltar a trabalhar como treinador. Ele te respalda. Se você tá fazendo um bom trabalho, aí não vem o resultado domingo, ele vai chegar pro presidente, pro gestor, e vai falar: olha, peraí, o treino da semana foi bom, as informações que foram passadas do adversário foram corretas, nós perdemos que, infelizmente...
Então tá faltando essa figura.
Contingência de jogo.
Eu acho que falta.
O Muricy falou isso aqui que o Claudinei tá falando, lembra? É. Que ele tem que proteger o treinador dele.
Sim, sim, é proteger. Lógico, se tiver coisa errada, ele tem que falar, mas assim...
Sim!
Tem muitos casos que você faz o treino na semana inteira, o dirigente não vai nem no CT ver um treino. Aí você trabalha todas as situações de jogo, aí daqui a pouco você toma um gol em cima daquela situação toda que você trabalhou... E o trabalho julgado é o teu. E você não pode, numa coletiva, expor teu jogador e falar: não, nós perdemos porque nós combinamos isso e tal jogador não fez. Né? Mas aí você tem uma figura dessa, ele vai passar isso para a direção de uma maneira correta, né? Falar: olha, o trabalho foi feito, foi ele treinar, deu as informações para treinar em cima do adversário. Infelizmente, tal peça errou ali na hora da marcação, enfim.
O Claudinei,
é mais correto para a gente.
O Cartola, né? O dirigente, ele é mais analista de resultados.
Exatamente. Ele é a paixão, né? Ele é apaixonado. Ô Claudinei, Hoje, depois do Flamengo campeão ano passado, do jeito que foi, convencionou-se a imprensa. Porra, meu. A imprensa entrou nessa, os torcedores também. Convencionou-se o seguinte: existem dois tipos de técnicos no Brasil: os retranqueiros e os avançados, os que agridem, os que atacam. Minha pergunta é a seguinte. O Flamengo até estava na moda o retranqueiro.
Por que tuas perguntas são tão longas? Você não vai direto ao assunto, porra.
Porque
eu tenho... só tem uma hora e meia.
Porque eu tenho que explicar. Eu tenho que explicar o porquê da pergunta.
Ele não aguenta.
Do passado estava na moda o técnico retranqueiro. Carilli, o Tite na seleção brasileira. Aí chegou o Flamengo ano passado e jogou pra frente e fez o que fez. Quantos times da Série A, elencos, que você acha que tem condição de ser um time agressivo como o Flamengo?
Rapaz, Vamos ver como é que vai ser esse ano, mas assim, vai, falando do ano passado, Palmeiras, Grêmio, Flamengo, o Santos com o São Paulo, eu acho que o São Paulo até entregou mais do que o elenco profissional, até porque o Sotero deu um salto de qualidade na temporada muito bom ano passado, fez um grande campeonato, o Sanches também. Eu acho que esses quatro que ano passado teriam condição de realmente, efetivamente, jogar pra frente, que se tomar um gol faz dois, se tomar dois faz três, né? Mas eu assim, eu entendo, né? E por que que a moda antes era o... É porque quem vinha ganhando, né?
Então,
o Tite ganhou reativo, era legal. Aí o Carille ganhou reativo, era legal. E quando perde, já não é mais legal. Então, assim, vou dar um exemplo de novo da Europa. Nenhum campeonato do mundo tem 20 clubes que jogam pra frente. O inglês não tem, o espanhol não tem, o italiano não tem.
Que joga pra frente e o Liverpool?
Não tem os 20.
Não tem
os 20. Sim. Tem 2, 3, 4. Todo o país é isso. Tem 2, 3, 4, 5. E
depende da qualidade do elenco.
Depende da qualidade do elenco. Quem tem elenco pra isso. Se quer jogar assim, aí eu retomo o que você falou lá no comecinho. O cara querer fazer uma coisa sem ter elenco, ele vai durar 3 jogos, porque ele vai perder, não tem jeito. É
isso que eu tô dizendo.
Ou então característica. Vamos supor, hoje um clube me contrata. Claudinei, eu quero que você jogue pra igual frente. O Flamengo pra frente. Aí você tem os dois zagueiros são super lentos. Como é que você vai jogar pra frente exposto se o teu zagueiro não tem velocidade pra pressionar a bola e não tem velocidade pra retomar se tomar a bola nas costas? Então, você já tá com aquele elenco.
Tá
você não
limitado.
Tem
como mudar,
né? E uma das vantagens que o Jesus teve foi essa. O Jorge Jesus teve foi essa. Ele trouxe Rafinha, que tava acostumado a jogar assim no Bayern.
Felipe Luiz,
que tem uma cultura tática, apesar de não jogar assim com o Simeone, que o Simeone é mais reativo, mas inteligente taticamente. Trouxe o Pablo Mari, que foi um grande mérito dele, jogou que ninguém conhecia aqui.
Caiu bem,
zagueiro rápido.
Ninguém sabia quem era.
E colocou o Ilharão para sustentar tudo ali. Trouxe o Gerson com qualidade, enfim. Ele fez um trabalho brilhante porque ele teve as peças. Agora se fala assim, ó, tá aqui no meu.
Então, Thiago Nunes, vamos situar. O Carille não presta porque é retranqueiro. Vamos chamar o Thiago, que é um cara mais ofensivo. Deram poucas peças, vai, que o Corinthians contratou mesmo agora para entrar, para vestir a camisa, o Luan e o Cantígio.
Luan, Cantígio e o Sid Clay, mas o Sid Clay não entra nesse escopo aí do cara.
E como é que o cara faz? Porque aí vai jogar a Libertadores quando deveria ser precavido no primeiro jogo, não pode porque prometeu ser ofensivo.
Porra. Sim, sim. É o tempo, é o que eu te falo, é o tempo. Se não tivesse essa pré-Libertadores, talvez fosse um caminho mais fácil dele fazer essa transição. Mas às vezes tem que dar um passo atrás, né? Não sei se você lembra o primeiro jogo do Fernando Diniz, que ele foi lá com o São Paulo contra o Flamengo, ele jogou retrancado, jogou fechado.
0-0.
Ele não jogou do jeito que ele tá acostumado a jogar, porque ele não teve tempo para trabalhar.
E foi mega elogiado, porque olha só, o time que conseguiu parar o Flamengo.
Isso.
Jogando lá no Rio de Janeiro, foi 0-0. Agora, é uma injustiça do caramba, com 30 dias de trabalho, o cara tem que fazer um jogo que é decisivo. Exatamente. E que pode valer a temporada para ele.
É que às vezes você é refém do começo do trabalho, né? Eu passei isso no Sport em 2018 e no Goiás esse ano. A gente começou muito bem o brasileiro, chegamos ali, vai ficar o tempo todo na parte de cima da tabela. Aí quando você para para a Copa América, na época do Sport para a Copa do Mundo, nós precisamos trazer jogadores. Não, tá bom demais, nós estamos bem demais.
O Goiás foi a
mesma coisa. Aí quando você volta, os caras acham que vai ser só que os outros times que reforçaram, trouxeram atletas e você não trouxe. Então, né, a questão, teus atletas passaram um mês sendo elogiados. O sangue vai ficando doce.
E agora nós vamos falar de coisa boa, Muricy. Em sua homenagem, Muricy. Vamos falar da Swift.
Na hora do São Paulo eu vou cantar, meu. Agora não.
Olha aqui, vamos falar da Swift.
Quero ganhar, meu.
Já ganhou a picanha, vai ganhar a picanha. Olha aqui, ó. Vamos falar da Swift. Falando em picanha, são 16 tipos de picanha, mole?
Vixe Maria!
Tem para todos os gostos e todos os bolsos. Tá chovendo, né? Ontem aquele perereco. Ai meu Deus, como é que eu vou na loja da Swift? Aquela loja tão legal, que eu adoro ir na Swift, porque eu sempre encontro novidades, sempre encontro lá coisas para inovar no churrasco ou na proteína do dia a dia. Mas aí não dá para ir, né? Caiu um dilúvio, mas quem comprou pela swift.com.br, pelo online da Swift, já recebeu aí na sua casa, tá tranquilão, curtindo, né? Sua carne, sua proteína, comprando online pela Swift. swift.com.br, se você fizer uma compra de R$99, tem R$20 de desconto. Olha só que molezinha, hein? R$20
de desconto. E lá no site e nas lojas, você acha tudo para o seu churrasco e tudo aí para o dia a dia na sua casa. Olha, esse o Lélio adora! Filézinho sassami empanado, Lélio.
É uma delícia!
Já
uma
vem empanadinho?
Já!
Que maravilha! R$13,97. Ó, é tudo separadinho, não vem aquele bolostrô, entendeu? Você fala, ah, mas é empanado, congelado? Tem nada a ver. Você abre lá, tem aquele fecho tipo zip, você abre, retira apenas o que você vai usar e o que você não for usar, volta para o freezer. Então, olha, compre online, continuam valendo os kits, né, da Swift. Tem dois kits super legais, bem na entrada da loja você vai achar, né? Dois kits maravilhosos que você ainda ganha a bolsa térmica. Diga, galera.
O professor Fernando está falando assim: não esqueçam de falar do kit Paeja que tem lá, que é maravilhoso.
Tem o kit Paeja que eu faço uma paeja super rápido. Paeja é difícil, a minha não é não. Eu compro o kit Paeja lá na Swift e faço um arroz lá esperto com os frutos do mar, fica uma delícia. Olha aqui, Lélio.
A minha também não é demorada, não. A minha é rápida, eu compro pronta lá na Swift.
Não, né? Olha aqui, ó, iscas de fígado. Quem gosta?
Adoro.
Tem gente cebola... que torce o nariz. É, fígado acebolado, eu adoro. Ó,
eu também. Gosto
muito. Você tá bem, Rodinei? Tá. Olha. Então passa lá na Swift ou compre online, swift.com.br, delícia!
E daqui a pouquinho, na geral, aqui da Kiss FM, 92,5, volta, dá só um tempo aí!
Bem-vindo!
Bem-vinda a Som SA,
uma empresa especializada em criar soluções de comunicação em áudio.
Nossos antepassados inventaram o rádio há muito, muito tempo atrás. E o rádio ainda continua sendo um eterno campeão de audiência.
Ou você conhece alguém que não ouve rádio?
Com a tecnologia do streaming, o fluxo contínuo de dados, o rádio agora usa a internet como meio de levar música, informação e muito mais para ouvintes do mundo inteiro.
Não há mais limites para o áudio, não existem mais fronteiras, nem distâncias para o rádio.
Para ouvir, é só estar conectado.
Conectado pelo computador.
Conectado pelo tablet.
E principalmente, conectado pelo smartphone. Som SA.
Além de rádio corporativas customizadas de acordo com as necessidades particulares de cada empresa ou associação, a Som SA ainda produz, organiza e publica podcasts, além de fazer a cobertura de eventos como treinamentos, convenções e reuniões de equipe.
Faça como a Alian Seguro,
a Sodexo,
a Arista,
a Cisco,
a Caixa,
a Bolsa de Valores,
a Votorantim,
a OAB,
tanta gente mais.
Faça rádio e fale ao pé do ouvido com quem você precisa.
Som SA. Soluções corporativas em áudio.
Aqui, da Kiss FM 92,5. E vamos ouvir algumas mensagens pelo nosso WhatsApp 11 998874343. Manda, José.
Amanhã, hein? Aqui é Fábio Corintiano, do Zona Sul de São Paulo, Santa Lúcia. Amanhã, 2-0, hein? 2-0. Gil e Bozelli.
Gil?
É, o zagueiro. Tá? Um no primeiro tempo, um no segundo tempo. Naquele sufoco, é claro, né? Carro catando tudo. E vamos pra cima amanhã, hein? Forte abraço a todos, Deus abençoe a todos aí.
Amém, você
aquele
também.
Abraço, Júnior da Barraca. Um abraço, bicho bom. Tamo junto. Santa Lúcia!
Falou, Fabião! Nossa, tem mais aí,
só já. Lembrando que essa fase da Libertadores vale o gol qualificado. Ou seja, se o Corinthians tomar um gol, tem que fazer três, né?
Três.
Se, não, ainda opa. Não. E o Corinthians 1-0 vai para pênaltis, é isso? Não tem prorrogação, tem, né? Pênaltis, vai para pênaltis. É. Vai para o pênalti e aí para classificar direto tem que fazer dois ou mais gols de diferença. Mais um. Isso.
Boa noite, trio. Boa noite, Rádio Kiss FM. O negócio é o seguinte, Zé Paulo.
Fala, meu.
Que falta que eu sinto do Carille, viu?
Porra. Na boa.
falta. Todo mundo a favor do Carille, todo mundo tá contra bem. O Carille. Lembra que eu mandava mensagem? Não tira o Carille, ele tem que mudar um monte de pé de rato. Ataca, ataca, ataca. Toma gol em todos os jogos. Só não tomou gol contra o Santos. Pense nisso. Abraço, André Paçoca da Moca.
Ô, Paçoca! Ora, Paçoca, você falou certo. Eu também achei que o Corinthians não devia ter mandado embora. Defendi o Carille.
Vai pra Arábia de novo.
Continuo defendendo. É, vai estar indo de novo, né? Pra Arábia. Não, ainda não. Agora, olha aqui. Eu acho que esse rapaz que fala uma coisa que a gente não se atentou. Vamos ver se.
Olha, então, vamos ver.
Boa noite, Zé Paulo, Zélio, Lélio.
Zélio e Lélio.
Frank e o convidado Claudinei aí. Eu sou o maior fã do Claudinei. Eu acho que eu vi ele falando que não assumir time agora, senão vai virar um Oswaldo de Oliveira. Treinou 50 times e nunca faz um trabalho. É um rapaz muito inteligente. Eu acompanho ele desde o Santos. Mas eu sou São Paulino. É Henrique de Diadema. Um abraço para todos. E tá show aí.
Obrigado.
Obrigado, cara. Henrique.
Não é esse não, acho que é esse aqui, ó.
Valeu, Zélio.
Ô, pessoal, boa noite. Aqui é o Wilson Curitiano, de São Sebastião. Agora morando em Londrina, no Paraná.
Opa.
Seguinte. Um camarada assinou, fechou contrato ano passado. Não. Deixou para assinar, para começar a treinar o time nesse ano. Por que, que ele não pegou o final do Brasileirão também? Tem disso.
Hã?
É.
Hã?
É. Tem mais aí, Zé?
Porque aí, mas tô chegando agora, porque eu não sabia, não.
Deixou
peraí.
O coelho lá.
Você assinou desde o ano passado. Por que você não veio, então, compadre?
Teve aquele problema lá podia, com o Petralha. Né? Né?
Era só dia 5,
pra te
né?
falar a verdade, não sei nem se o Atlético Paranaense deu a rescisão pra ele, porque ele tinha contrato até o final do ano. Então tem todas essas questões aí. Não vou criticar o Thiago assim, foi bem lembrado isso aí.
Tem mais um, Zé?
Pera aí,
queria mudar o jeito do Corinthians jogar no programa, cara. Vai lá treinar o time.
Não.
Brincadeira, ô seu Jacinto, pelo amor de Deus, só se fala Corinthians. E esse Zé Paulo tá querendo mudar o jeito do time jogar.
Tô, claro que eu tô.
Pelo rádio, o que é mais difícil ainda, né?
É nada.
Mas
fácil.
Tudo bem, não perco um. Continuo ouvindo o Zé Paulo chorar. Parabéns aí pelo programa, pessoal. É o Eduardo Santista de São Bernardo.
Obrigado, Edu. Acabou, Zé?
Acabou.
Toró.
Costuá, coroá. Boba. Costuá, coroá, corumbê, corumbá. Ligação para o senhor Herênio Teixeira.
Quem gostaria de falar?
Senhor Hiroshi, direto do Japão.
Passa o senhor Hiroshi aí, Marcinha, por favor.
Alô, Brasil!
Ô, seu Hiroshi!
Aroreiro! Arorzeparo, arocarcacinha!
Fala, velhinho!
Eu queria fazer pergunta, cradineiro, se ele aceita vir trabalhar Japão, né?
Opa, na hora! Fazer o contato aí que eu tô indo.
Isso, bom, quero mandar abraço também, Carlos Cipriano ouvindo nós, né?
Abração, Cipriano!
Aroreiro! Eu fiz um musiquinha, queria ver se você dava força aí, careca, pra ver se toca aí.
Ah, vou falar com o Evaldo, pode passar.
Posso tocar um pedacinho dela?
Não, mas peraí, quem fez a música?
É rock, tem que ser rock.
É música boa.
Quem fez a música?
A música é minha, a letra também é minha.
Letra, música e arranjo.
Letra, música. Arranjo ainda tá faltando só um sorinho, sabe?
Presta atenção, sabe, no nome da música.
Já sei.
Tá faltando um soro de guitarra, mas eu vou dar um
Mas o arranjo dessa aí também é seu?
É meu, mas eu vou passar pra Bozo Baretti pra ver se ele faz um soro guitarra.
E como é que chama a música?
A música tem um sugestivo nome de Tandoroate, Todesca, Uruopombo, Uruotende, Uruo.
Como é que é?
Como é mesmo? Eu só peguei a primeira parte.
É isso aí, então, amigos.
Mas pera um pouquinho. E essa música tem guitarra?
Não tem apelido.
Não. Eu vou tocar ela pela primeira vez. Eu vou tocar o que eu fiz, Erene.
Você vai tocar agora.
É inédita, então, hein?
Vocês ouvem aí?
Tamo ouvindo.
Tá desafinado esse violão.
Tá Tá desafinado o teu nariz, você não sabe nem tocar uma bola que tá desafinado.
Vai.
Você não sabe nem que instrumento é, vai pra inferno, vai. A música é assim, ó.
É.
Corerate uruatombo.
Oh, oh, oh.
Tanderate gruloate sundoro. Endoretito.
Dire Straits. Dire Straits. Para.
Dire Straits. Mark.
Bandido.
É Mark Knopfler, pô. Mark Knopfler. Mark Knopfler.
Como é que chama essa música?
Acabei de fazer. Essa música chama
Thunder Water. Tem, chama não.
Ah, sai daqui, ô ladrão de música.
De música, Dire Straits, sai daqui.
Sai daqui,
ô ladrão, é a tua.
E vamos saber informações agora do Verdão aqui. Na geral daqui, ZFM 92,5.
Agora não tem.
Do Lélio? Quem é que fala Lélio? Sim.
E o Palmeiras Frankfurt.
Vamos lá, Zélio.
Zélio. Zélio.
O Palmeiras que apresentou hoje... apresentou hoje o Uruguai, o Matinhas Vinha, 22 anos. A apresentação deveria ter ocorrido na segunda-feira. Foi cancelado em função das chuvas, né? Dificuldade de acesso lá na academia. Bom, e o Uruguai recebeu as boas-vindas do Felipe Melo, né?
Eu vi a apresentação.
Por conta da... Vocês se lembram da chegada do Felipe Melo em 2017? Quando ele respondendo a respeito da Libertadores, ele disse, olha... Libertadores é isso aí, se tiver que dar tapa na cara de Uruguai, eu vou dar tapa na cara de Uruguai e tal. Aí
bem
deu,
fino,
deu
né?
Toda aquela confusão, teve aquela briga no jogo do Cerro Porteño, o Palmeiras venceu lá por 3-2, aquela confusão no final, e de fato ele acertou o Mier, né, naquela ocasião. E aí hoje, como uma maneira de recepcionar o jogador, né, para dizer um seja bem-vindo aqui, aquilo lá ficou para trás e tal... Ele deu as boas-vindas para o Matias Vinha e disse o seguinte, olha, tinha gente que pensava que eu não gostava de Uruguai e tal.
Só impressão, né?
Mas agora deixa eu falar uma coisa, o Matias Vinha estava lá no pré-olímpico?
Não, não estava, com a seleção do Uruguai não estava.
Por causa de quê, se ele tem 22 anos?
Porque ele estava com o Nacional, fez toda a temporada, preferiu tirar férias e tudo. E ele é um jogador que já vem sendo convocado para a seleção principal, né?
Ah, entendi.
Ele tem 6 convocações já para a seleção principal. Inclusive, ele disse que um dos motivos dele ter aceito a proposta do Palmeiras foi justamente o fato de se sentir mais próximo da seleção uruguaia, com uma possibilidade maior de participar, por exemplo, da Copa América e dos jogos das eliminatórias a partir do mês de março.
Entendi.
Para domingo, evidentemente, ele não deve ter condições ainda, precisa ser o nome registrado lá na CBF, aparecer no BID, depois inscrito no Campeonato Paulista. O contrato dele vai até o final de 2024 e não tem empréstimo aí no período, viu, Zé? Para sua alegria, é definitivo, não tem problema nenhum. O Palmeiras não divulga valores, evidentemente, mas especula-se que o clube está pagando 3 milhões e meio de euros por 50% dos direitos do atleta. Isso daria uns 16 milhões e meio de reais. Para domingo contra o Mirassol, Dudu suspenso, desfalque, o Marcos Rocha e o Ramírez em tratamento de lesões, estão no departamento médico, portanto, dúvidas para a partida. Palmeiras confirmou o treinamento na Arena amanhã à tarde. Esse treinamento foi confirmado agora há pouco. Palmeiras vai treinar amanhã à tarde pela primeira vez no gramado sintético da Arena. Deve repetir a atividade até o final da semana, já uma questão de adaptação. Afinal de contas, é estreia do time no seu estádio em 2019 e com o novo gramado, né? A diretoria fez uma consulta ao Shanghai Sipig pelo Hulk, mas é claro, como Sério? Sempre, como acontece em todo ano, né? Resvalou na questão salarial, ganhou uma bala lá, não é brincadeira, e nem o Palmeiras está podendo com isso no momento. Hein?
Não é velho, não.
Mais de 30, mas, né?
Uns 31, 32.
É. O Luxemburgo gosta dele, né?
Isso. E além de um atacante, Palmeiras
procura... 33 anos.
Adoro.
Do Hulk? É o seu personagem favorito?
Não é peixonete. Você tá falando assim por quê?
Pra gente ficar íntimo.
Eu não quero intimidade com você, entendeu?
É, o vingador predileto dele. É. E além de um atacante, o Palmeiras procura também um lateral direito. Você vai se lembrar desse nome, Daniel Munhoz. É o lateral direito do Atlético Nacional. É, você estava... Você deveria ter
prestado... Não, vai falar
não,
nada aqui.
Não fala aqui. Você deveria ter prestado atenção nos jogos que você cobriu lá no torneio da Flórida. Porque o Daniel Munhoz era o camisa 2 do Atlético Nacional de Medellín. Lá no torneio da Flórida. Se você tivesse prestado atenção nos jogos, você ia falar atenção. Assim, pô, melhor jogador do time.
Não, ele não foi eu destaque, não. Não, o melhor que ele é um parecido Rincón.
Não.
Esse
é o atacante que entrou no segundo tempo.
Um meia, né? Acho que era 14, forte, gigante.
Joga de costas, ninguém consegue bater o cara. Esse Daniel Munhoz chamou atenção lá no torneio da... Porque ele é um lateral que apoia muito, alto, tem 1,85m, mais ou menos. É um jogador que desce bastante, recebe bolas e enfia muita bola para os jogadores chegarem de trás. Chamou bastante atenção e o Palmeiras está de olho nele.
Acabamos, então vamos já emendar para a gente poder mais papear mais com o Claudinei Oliveira. Que é o seguinte... Já? Ó, Cuca. Você já atravessou o Lélio? Você atravessou o Lélio?
Vai!
Ele fala e depois desfala, né? Vamos emendar e depois desiste.
Ó, Muricy.
Picanha Swift, Muricy!
A sorte tua é grande. Entre os grandes. És o primeiro.
Ó, descompasso.
Ganhou. Atenção, Muriça! Igor Gomes e Anthony retornaram da seleção sub-23. Ufa. A partir desta quarta-feira voltam aos treinamentos no CT do São Paulo. Ficam à disposição para o clássico de sábado, 7 da noite, contra o Corinthians.
São titulares, jogo
que será realizado, né, no estádio do Morumbi. Então, aí é que está. Eram titulares até a parada aí, até a
ida para a seleção.
A ida para a seleção e tudo. Agora, quem que o Diniz tiraria? Porque o Igor Gomes... O Hernanes entrou na vaga dele. No caso do Anthony, entrou o Elinho se lesionou e entrou o Alexandre Pato. Eu acho que o Anthony volta a ser titular. O Igor Gomes, ainda não sei se no clássico já entraria.
Mas você acha que o Pato sai?
Acho que o Pato sai.
Ou jogam os dois juntos?
Não, acho que o Pato sai.
Meu, eu acho que é loucura esse cara botar o Pato no banco, sabia? É, não tem ninguém melhor que o Pato lá no São Paulo, jogando na mesma posição.
Não, seria o Anthony, mas eu acho que pode jogar os dois juntos.
Não, poder pode. Mas ele não vai querer.
Olha, então, problema para Fernando Diniz. Aquele problema que todo treinador quer ter, né, Claudinei?
Sim.
São opções para você armar o time. O Bruno Alves, que não atuou contra o Santo André hoje, fez atividade em separado, treinou com o preparador físico, mas o Fernando Diniz já disse que conta com ele ao lado do Arboleda na zaga no sábado. O lateral direito, Léo, deixou o treinamento hoje mais cedo por conta de uma lesão também, preocupa de certa forma aí o departamento médico. E uma informação também relacionada a Libertadores, grupo D, que é o grupo do São Paulo, o Binacional, a equipe peruana, que será o primeiro adversário do São Paulo na Libertadores, perdeu o treinador ontem, na realidade,
e nessa segunda-feira,
porque o César, aí, tá vendo? Às vezes a gente acha que é só o humorista, não, tem o Zé Paulo também.
Cara, distraído.
Concorrência é brava, meu avô. Nesta segunda-feira, o César Vigenani entregou o boné, recebeu uma outra oferta e deixou a equipe peruana. Binacional. Aquele Binacional. Lá do Titicaca. Do Titicaca. No grupo D, além do Atlético do Binacional, estão também o São Paulo, a LDU e o River Plate.
Boa, São vamos voltar aqui. Claudinei Oliveira.
LDU e River Plate,
Deixa eu fazer uma
dois, né?
Uma pergunta.
Pela boca, Zé Paulo, pelo amor de Deus, um pouco.
Caspicioso. É pra você. Fernando Diniz. Ele já teve no Fluminense, se deu bem no Atlético Paranaense, teve alguns clubes aí que ele não conseguiu mostrar. Esse trabalho dele no São Paulo, se não mostrar que veio,
vai ser difícil para ele, não vai não, Claudinei?
A não ser assim, eu acho o trabalho do Fernando muito interessante, assim, né? É um jeito diferente de jogar, né? Mas tá faltando só para ele atrelar isso aos resultados, né? O momento que ele conseguir atrelar esse modelo de jogo dele aos resultados, eu acho que as coisas vão caminhar bem. Eu não acho que pode ser determinante só o trabalho dele no São Paulo. Se não for bem no São Paulo, fica complicado. Eu acho que vai ter sempre mercado, porque, como o Zé comentou, hoje se pede muito esse tipo de jogo, né? Esse jogo de posse de bola, enfim. Então, eu acho que acaba tendo mercado, até porque o trabalho dele é muito bem avaliado pela imprensa, né? De uma maneira geral. Então, isso aí também corrobora muito com o trabalho dele.
Ô Claudinei, fala aí pro Mané Mané, que você falou pra gente que você ria muito quando?
Eu ria muito quando passava a escalação na Portuguesa, que tinha uns 16, 17 jogadores em campo, né? Nossa, eu morria de rir toda vez, todo dia, a mesma coisa, todo dia eu dava risada.
Os nomes duplos ele fazia.
Os nomes compostos ele ia.
E o nome do treinador? Ainda bem que você não treinou português naquela época.
Ele trocava no meio do mundo, né?
É. E sumiu o Mané, né?
Sumiu porque a Portuguesa tá mais por baixo do que...
Parei de falar porque a Portuguesa parou de jogar.
Não, ô, Mané, tudo ainda. Bem?
Tá joia, pá.
Tudo
tá na,
bom?
Tá na A2.
Quer deixar recado pra ela?
Pra quem?
Pro Mané, aqui é a secretária eletrônica.
Ah, né? O Zé Paulo quer deixar um recado pra você, pra ele. Ô, Zé, deixa o recado pro Mané.
Quero deixar o recado, sim.
Ah, pois não, pera só um minutinho que eu vou gravar, vai.
Não, mas então dá o bip aí.
Bip!
Não. Vai, vamos lá. Vai. Manel. Mas é que você tá anotando?
Eu sou secretária eletrônica. Secretária escreve, opa. Vai.
Então vai. Manel.
Manel.
Ó, Manel. Tudo vem por aí? Como está você e a família? Manel, que pena que a Portuguesa está nessa draga filha da mãe. Eu tenho saudade de você.
Só 30 segundos tem.
Pode passar pra ela?
Não,
só um minutinho, por favor.
Não, é recado, animal!
Animal é você, ó, filho da mãe, quem está falando?
É o Zé!
Você ficou apitando a noite inteira aqui, andando de bicicleta aqui na porta do meu.
Não, não é o Zé Bigode, guarda da rua, não.
Quem é que está falando?
É o Zé Paulo aqui do Najorola.
Zé Paulo, tá, tem um recado teu aqui, é esse recado?
Não, mas eu sempre...
Espera só um minutinho, deixa eu ver aqui.
Ai, meu Deus do céu.
Alô? Manel? Manel, aqui é o Zé Paulo. Eu quero fazer uma família com você. Vai pro meio do inferno, sua bichona!
Ai, ai.
Ô, Claudinei, você, quando era treinador, e você é treinador ainda, mas quando você está treinando um clube, como é que é o tratamento com um jogador meio estrela?
Então, assim, você...
Porque você, por exemplo, você chega lá, o cara já é o bam-bam-bam.
Eu acho assim, para mim foi muito importante a minha... Quando eu subi para ser treinador, saí do sub-20, né, e assumi o elenco do Santos principal, sem nunca ter convivido com eles no dia a dia, né? E aí tinha Montijo, tinha Cícero, Edu Dracena, Arouca, Durval...
Vixe, então, Maria! Léo,
aquele time tinha sido campeão.
Você pegou o Neymar lá, não?
Neymar não, ele tinha saído dois jogos antes de eu assumir.
Mas Montijo, Nenê, Arouca, Léo, que não é Furco Cicheira...
Léo, Durval, Edu Dracena,
Durval já
estava
em fim de carreira.
É.
Então a gente pegou... Mas foi meu jogador no clubes, né? O Avaí, por exemplo, tinha o Marquinhos, né? Que... Hoje é dirigente até do Avaí, que era o maior ídolo da torcida.
Marquinhos jogou no Corinthians.
Jogou no Santos também.
Jogou no Santos, Marquinhos no meio. Então a gente tem que... Eu acho assim, você tem que tratar da mesma forma que os outros em termos de critério, mas é lógico que o cara tem algum problema físico, às vezes tem que ficar um treino de fora, tem que poupar em algum momento, você tem que poupar, tem que ser inteligente nesse sentido.
Mas não bate de frente os caras?
não tem necessidade. Eu acho que quando você for, você tratando com a verdade, né, olho no olho, eu acho que você não tem problema. Eu sempre, nunca tive problema, que eu sempre falei.
E ex-boleiro tem uma facilidade maior nesse sentido, né? Do relacionamento.
A gente tem o feedback que a gente não gostaria que o treinador fizesse com a gente, isso, né? Isso. Então eu não vou fazer o que eu não gostaria que fizesse comigo.
É verdade.
Olha o plantão do Na Geral, hein? Cadê a trilha do plantão?
Informação! Tchan, 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 tchan.
Fala aí!
Atenção, pode comprar rojões, soltar fogos, Lélio Teixeira. Ah. Santos acaba de anunciar. Aí eu preciso do Sérgio Chapelém. Santos acaba de anunciar.
O repórter apresenta
isso.
As últimas do Santos.
Extensão do contrato de Jefferson Soteldo aí, até o final de 2023.
Eba! Aí. Eba! O
venezuelano não sairá da Vila Belmiro.
Que certo? Bom, anunciou que bom.
Santos instantes atrás agora aí no Twitter. E uma última informação, a gente tava falando da Portuguesa, a Portuguesa trocou de técnico essa semana. Saiu o Moacir Júnior, que foi quem começou a Série A2, né? E foi para lá o Fernando Marchiori. Foi campeão da Série A2 no ano passado com o Santo André, estava no Água Santa nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista e agora, essa semana, encarou esse desafio aí de conduzir a Portuguesa na Série A2.
Vamos agradecer a presença aqui
do
Claudinei Oliveira. Obrigado, viu? Venha mais vezes. E quando tiver num clube, volta também.
Sim, sim. Eu que agradeço.
Agradecer o Kaique, que está com ele aqui. Boa, obrigado, Caetano. Claudinei.
Obrigado a vocês pela oportunidade. Ah,
Kaique, grande abraço. Vagabundo.
E o Na Geral tá indo embora, volta amanhã aqui na Kiss FM 92,5. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Fiquem todos com tchau, Deus. Tchau, Zé. Tchau, Frank. Tchau, Dona Inês.
Sultan of Swing.
Até amanhã.
Tchau.
Ora, já chegou meu músico aí, Rerê.
Na Geral.